11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Suou o apito e você já sabe, 11 minutos no ar, comigo aqui no estúdio, à minha direita, está o Gesiel Carvalho. Gesiel, vamos bater bola?
Vamos bater bola, é Copa do Mundo.
E aqui à minha esquerda, o Pedro Henrique Costa, torcedor do Flamengo. Segue o líder, Pedro?
Segue o líder. Estamos de férias aí, tempo de Copa, mas continuamos lá na frente na tabela. É isso aí.
É isso aí. Então, bom dia aí para o Pedro Henrique Costa. Vamos abrir aqui o Conexão. Estamos em época de Copa, como o Gesiel bem destacou. Mas vamos aqui fazer abrir um espaço para a Série D do Campeonato Brasileiro. Porque está rolando a Série D do Brasileirão. A Série B, Série C, Série D estão acontecendo. A Série A que está, como disse aqui o Pedro, de férias na época da Copa. O Rafael Borges está em São Luís do Maranhão e ele fala aqui no resultado ontem da Série D que o Imperatriz, lá do Maranhão, do interior do Maranhão, ganhou de 4-2 do Motoclube, um dos times mais tradicionais da capital maranhense, e o Imperatriz se classificou para a próxima fase da Série D do Brasileirão. Parabéns, Cavalo de Aço, classificado para a próxima fase. Boas férias, Motoclube, está dando aqui uma cornetada. Sou imperatrizense e flamenguista. Portanto, diz aqui o Rafael, adivinha o que ele fala.
E segue o líder.
Segue o líder.
Olha aí a força do interior, muito legal o Imperatriz batendo aí o tradicional Motoclube, que tem uma grande torcida, é um time realmente muito querido lá no Maranhão, mas a força do interior aí fazendo valer. Parabéns aí para o Imperatriz. E o Motoclube, outras oportunidades surgirão.
Pois é, e o muito legal a Série D, porque ela está na fase, está terminando hoje a fase oitavas de final. A da Copa do Mundo, as oitavas começam ainda nessa semana, lá mais para o final da semana. Mas na Série D, as oitavas de final terminam hoje com o jogo Brasiliense e Campinense, lá em Campina Grande, na Paraíba, no Amigão. Alô, pessoal de Campina Grande, escutando a Rádio Senado aí por meio da Rádio Senado de João Pessoa. Hoje tem Campinense e Brasiliense. O Brasiliense, time daqui, ganhou o jogo de ida por 1-0 e joga pelo empate hoje contra o Campinense. É a última vaga para as quartas de final da Série D. Como bem disse o Gesiel, Pedro, é muito legal aí o interior se fazendo presente na Série D.
É, isso é, isso é legal. Eu tô vendo aqui Brasiliense e Campinense. Campina Grande entende muito de São João, né? Dizem que tem o maior São João do mundo lá. É uma briga com o Caruaru, mas, né?
É terra.
Vamos ver se de futebol também, né? Tem que passar nessas oitavas aí. Mas eu vou torcer pro Brasiliense, porque é um time daqui, né? Claro. É, sou flamenguista. Mas é um time daqui de Brasília, a gente tem que torcer. Já ganhou o primeiro, então, né, vamos ver o que, que vai acontecer aí nessas oitavas de final aí.
Pois é, e aí tem as quartas de final da Série D, e quem passar pelas quartas vai para as semifinais e já garante vaga na Série C do Brasileirão no ano que vem. Então tá pegando fogo aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Então tem a possibilidade aí de ou Campinense ou Brasiliense para a próxima fase. O Manaus já está na próxima fase da Série D, nas quartas de final. Tem também o Ferroviário do Ceará, também está na próxima fase. O Imperatriz, já falamos aqui na mensagem do Rafael. Também o 13, também de Campina Grande. Também está classificado para as quartas de final. E aí tem os times mais do sul do país. Então tem, por exemplo, o Linense, do interior de São Paulo, o Caxias, do Rio Grande do Sul, e o São José, também do Rio Grande do Sul. Esses estão nas quartas de final da Série D. Então, caramba, hoje, a última partida, a última vaga. Sim, Gesiel.
E o Campina Grande, Campina Grande conseguiu colocar dois, né? 13 Campinense aí.
Pois é, 13 Campinense.
Força aí de Campina Grande.
Nas quartas de final da Série D. Bom, agora vamos falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, gente, chegou exatamente à metade dos jogos. Dos 64 jogos, encerrada a segunda rodada da fase de grupos da Copa, está na metade. 32 jogos até agora. Interessante, hein, Pedro? Nenhum 0-0 até agora na Copa do Mundo. Isso é recorde de todos os tempos da Copa.
Pois é, nenhum 0-0. É a Copa sem o 0-0. E muitos gols também, né? Assim, os jogos têm tido... tem goleadas aí históricas. E pra gente é bom, né? Sempre assistir um jogo com gols, né?
É muito legal.
É legal. 0x0, claro, se for um jogo pegado, um jogo disputado, até tem 0x0 que vale a pena. Mas essa Copa tá legal por causa dos gols, né? Já tem artilheiro aí com metade da Copa, já tem gente com quantos gols?
Cinco gols.
Pois é. Então tá uma Copa de gols aí.
E até agora só perde em número de gols pra Copa de 2014, que foi a Copa do Brasil.
Pois é.
Então é uma média de gols muito boa. 0x0 é um resultado muito chato, né? Já são 85 gols marcados. Já temos aí como artilheiro com 5 gols é o Kane. É o Harry.
Exato.
Kane, né? Então, e a possibilidade de, inclusive, ser ultrapassado já no jogo de hoje. Porque o jogo de hoje também são jogos com artilheiros, com fazedores de gol. E há uma possibilidade que isso aconteça já hoje. O Harry Kane seja ultrapassado aí, porque, afinal de contas, daqui a pouquinho tem Cristiano Ronaldo.
Pois é. Bom, vamos falar muito aqui de Copa do Mundo no 11 Minutos, a pauta é extensa, mas eu queria, gente, antes de falarmos dos jogos de hoje, já que hoje já teremos definição de vagas, já definição de seleções para as oitavas de final. Os grupos A e B têm jogos hoje na Copa do Mundo, é o começo da última rodada da fase de grupos. Mas queria voltar um pouquinho no tempo, voltar ainda para sexta-feira, mas não só na sexta-feira, mas também no final de semana, já que repercutiu muito esse assunto. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, como todos sabemos, jogou na sexta-feira contra a Costa Rica, gol 2x0, os gols só saíram ali nos acréscimos do segundo tempo, foi suado, foi complicado, e a Seleção Brasileira teve algumas baixas para os próximos jogos. Por exemplo, Pedro, o Douglas Costa se machucou, ele entrou super bem, e vai fazer falta contra a Sérvia.
Ah, vai. Eu acho que o Tite talvez tenha achado a escalação do Brasil nesse último jogo. Porque agora, claro, com a falta do Douglas Costa, eu acho que fica ruim. Mas eu acho que tinha achado, porque ele entrou muito bem. E eu acho que o Fagner entrou muito bem também na lateral. Para mim, ganhou a posição, entrou bem, cruzando bem, dando passe legal, fazendo a cobertura. Então, eu acho. E o Douglas Costa, para mim, também entrou fazendo fumaça no jogo e para mim, ganhou a posição. Agora, estando machucado, não vai ser ele. Mas eu acho que o time se acertou nesse último jogo. Foi um jogo difícil, porque os gols só saíram nos acréscimos, como você falou. Mas eu acho que é o time que poderia ir para frente, né? Para a próxima fase, né? Isso ganhando ou empatando com a Sérvia. Mas, assim, eu acho que o time, nesse último jogo aí, o Tite achou o time que pode ser mais de sucesso. Agora, com a falta do Douglas Costa, eu não sei, assim, como é que ele vai... Se ele vai voltar ao que estava antes, como
insistir
é que ele vai...
Insistir com o William.
Eu acho que o William é aquele tipo de jogador que, para entrar um pouquinho mais no final, para fazer uma bagunça. Mas ele também tinha que assumir essa postura, que eu acho que ele não está tendo nos últimos jogos. Ele é um jogador de ir para cima, ele tem essa característica. Mas eu acho que ele está um pouco burocrático. Então, não sei se ele vai mudar de atitude em relação a isso.
Pois é. Ainda falando do jogo da Costa Rica, ainda pensando já no jogo decisivo, Gesiel, da quarta-feira contra a Sérvia, em 2014, uma pauta que foi muito ligada à Seleção Brasileira foi o emocional. Se falou muito que a seleção estava desequilibrada emocionalmente, até o capitão da equipe, o Thiago Silva, teve uma crise de choro após o jogo contra o Chile. O capitão da seleção estava naquele estado. Imagine o resto da seleção e o resultado todo mundo sabe. 7x1 contra a Alemanha, 3x0 contra a Holanda. O time se desmanchou ali nas fases finais. Agora, o aspecto emocional, Gesiel, principalmente em relação ao craque do time, o Neymar, volta à baila. Você acha que a seleção está com o emocional aí abalado? Principalmente aí nessa fase decisiva, no jogo contra a Sérvia, às vésperas do jogo contra a Sérvia?
Olha, a Seleção Brasileira teve o seu emocional testado em duas partidas nessa Copa do Mundo. A primeira, na nossa estreia. Exatamente porque a seleção vinha de resultados muito bons nos amistosos e nas eliminatórias. A torcida estava acostumada com uma seleção que estava jogando muito bem para cima, jogando e encantando. Então, a primeira partida, que é uma partida sempre muito tensa por se tratar da estreia, e o Brasil não entrou muito bem. Fez um primeiro tempo muito ruim, fez uma partida onde conseguiu ganhar, mas não convenceu. Empatou, mas não convenceu. Então, o emocional já foi testado nesse primeiro jogo. No segundo jogo, não só o emocional da torcida da seleção brasileira, mas da torcida brasileira, porque aquele jogo foi um negócio assim, absolutamente, como diz o grande Galvão, teste para cardíaco, né? Foi realmente um jogo muito difícil. E o emocional foi testado mais uma vez. E o nosso principal astro não passou no teste. O Neymar continuou muito nervoso, estava nervoso no primeiro jogo, no segundo estava mais nervoso ainda, irritado por estar sendo caçado no campo, como tinha sido no jogo anterior, e ele precisa ter calma, porque a gente sabe que com o Neymar jogando a bola que ele sabe jogar, o Brasil melhora e muito. Agora, o emocional é muito importante, até porque o Neymar já levou um cartão amarelo, se continuar nessa atuada, pode levar um outro e desfalcar o Brasil de uma forma, assim, muito forte, muito grave. Então, o emocional, como você falou, realmente é muito importante e a seleção brasileira precisa estar ligada nesse assunto, principalmente o seu principal jogador.
O Sandro está em Pitangui, lá no Rio Grande do Norte. Bom dia para quem é brasileiro e sofre do coração, é melhor não assistir ao Brasil jogar. Com esse jogo que está o Brasil, o torcedor vai ter um infarte, está dizendo aqui o Sandro. O Sandro não é só o brasileiro não, o alemão também tem cuidado do coração, o argentino tem cuidado do coração, muita gente aí está cuidando do coração, tem que tomar cuidado porque a coisa não está fácil. Agora, Pedro, então o jogo do Brasil é quarta-feira, a gente vai falar muito sobre isso amanhã e na quarta-feira aqui no 11 Minutos, mas queria agora, já avançando um pouco na pauta aqui, falar dos jogos do final de semana, Alemanha e Suécia. O Sandro aqui falou do teste para cardíaco do jogo da seleção, mas quem é alemão e sofre do coração, acho que não sobreviveu não depois do jogo.
Pois é, o jogo foi e foi no final, né, que saiu também a definição. Agora os alemães são mais frios, né? Talvez eles saibam lidar mais com isso que a gente. A gente é muito passional, né? Os latinos em geral, o brasileiro ainda... O brasileiro, sempre, tanto a seleção quanto a torcida, né, sofrem com essa questão da emoção mesmo. A Alemanha estava meio desacreditada até, né? E eu acho que como a Alemanha, uma força mundial e também com um time mais centrado nesse sentido, né? Mais frio, mais calculista, eu acho que ressurge aí, porque uma vitória daquela em cima da Suécia, eu acho que ganha força. Agora, então a Alemanha, para mim, vai passar para as próximas fases e vai ser uma grande seleção, como sempre foi, e pode até pegar o Brasil, né?
Aí, Gesiel, pintando o Brasil e a Alemanha nas oitavas de final.
Pois eu torci muito para a Suécia, até porque é uma seleção... Tem um padrão amarelo também.
Que camisa bonita da Suécia,
pois
aquela
é, bonita,
camisa.
Muito bonita. Mas eu torci mesmo foi para que a Alemanha saísse logo. E se a Suécia é um time um pouquinho mais experiente, organizado, teria eliminado realmente a Alemanha. Porque fazer uma falta naquela posição que fez, faltando 50 minutos para terminar o jogo...
50 segundos
para terminar o jogo, é realmente uma ingenuidade muito grande.
E teve chance de matar o jogo.
Sim, teve várias chances de matar o jogo. Foi um jogo realmente muito bom, principalmente no segundo tempo. Agora, como você falou, a Alemanha é aquele reloginho que simplesmente não se abala com nada e vai até o final. Foi premiado o Toni Kroos com aquela batida de falta ensaiada e um gol já no último minuto. A Alemanha cresce e deve crescer para cima do Brasil. Que venha, o Brasil tem que estar preparado para esse tipo de desafio.
Tá pintando aí Brasil-Alemanha, 9 títulos mundiais em campo já nas oitavas de final. Vamos aguardar aí as próximas rodadas. Também tivemos no final de semana a boa vitória, excelente vitória da Colômbia sobre a Polônia. Para mim, a grande decepção da Copa até agora, hein, Pedro? A Polônia, cabeça de chave, bem no ranking da FIFA, para a gente ver que esse ranking da FIFA é uma furada, na minha opinião. Mas a Colômbia, James Rodríguez, que partida aquele menino fez.
Que partida. O Quinteiro, o James...
Quadrado.
E o Quadrado, né? O trio ali. E o Falcão Garcia fazendo o gol da Copa, o primeiro
merecia,
dele.
Né?
Merecido. Realmente, a Colômbia entrou em campo e dominou o jogo, mostrou, né, que a força do futebol assim, se redimiu pela derrota do primeiro jogo. você estava falando da Polônia, realmente uma decepção. Cabeça de chave, foi bem nas eliminatórias. O Lewandowski, que fez, quantos gols que ele fez nas eliminatórias? Foram
14, 16, 15, 16 por, aí. Por aí.
Então, também foi uma decepção. Claro que ele joga meio sozinho naquela seleção, porque a seleção realmente
é muito limitada.
Mas ele também não conduziu o time dele, né? Um cara da expressão dele, um atacante daquela envergadura, a fazer uma apresentação melhor na Copa. Foi uma decepção realmente.
É, então aí a Colômbia já é a primeira seleção europeia eliminada da Copa do Mundo. Com duas derrotas, a Polônia só vai cumprir tabela no último jogo contra o Japão. O Japão está vivo aí, empatou com o Senegal. Ali Colômbia, Senegal e Japão disputando duas vagas para a próxima fase no grupo H da Copa. Hoje começa a segunda rodada, ou melhor, a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa. Temos aí quatro jogos. A partir de agora, jogos sempre às 11 da manhã e 4 da tarde no horário de Brasília. Acabou aquele jogo das 9 da manhã.
E também simultâneos quando forem do mesmo grupo.
Exato. Né? Então temos hoje no grupo A. Então vamos lá, vamos aqui começar aqui. Arábia Saudita e Egito, para cumprir tabela pelo grupo A. É, vão jogar, tão eliminadas as duas seleções, perderam os dois primeiros jogos, despedida do Salah da Copa do Mundo. Gesiel, Uruguai e Rússia disputando aí o primeiro lugar do grupo A. O que, é que você acha que vai dar nesse jogo?
Olha, legal, porque a Rússia, que chegou totalmente desacreditada, chegou não, já estava lá, afinal de contas a Copa é na Rússia, mas totalmente desacreditada. Quem é que apostaria na Rússia para alguma coisa? Pois a Rússia, como anfitriã, já começou com uma goleada de 5-0 em cima da Arábia Saudita. Depois, no segundo jogo, que diz, ah, se aí foi sorte de principiante contra o Egito, a Rússia vai cair, meteu 3-1 no Egito. Então a Rússia chega assim com muita confiança, apoiada pela sua torcida, e tirando exatamente esse fantasma de que vinha somente para cumprir tabela, a Rússia tem a oportunidade, mas enfrenta um time fortíssimo, principalmente na defesa. Fernando Muslera ainda não levou nenhum gol. É o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. A Rússia já fez 8 gols nessa Copa do Mundo e o Uruguai não levou nenhum. Então é um jogo para a gente ver com muita calma, porque a Rússia pode surpreender novamente, mas o Uruguai é um time fortíssimo e também está querendo esse primeiro lugar do grupo. Vai ser o primeiro jogo da semana, um jogo assim muito bom de se acompanhar pelo que os dois times vêm fazendo. O Uruguai, eu acho que precisando ainda fazer aquela partida que empolgue, mas vai passando e isso é que importa.
Mas o Uruguai é esse time que vai ali sofrido, é aquela coisa, né? E vai chegando. Pra mim, eu tenho um palpite que o Uruguai vai chegar na semifinal, eu acho. É um time que vai ali devagar e tal, mas é um time que segura, é um time que consegue resolver na hora que precisa resolver. Uhum. A torcida sofre, mas ele chega.
Ele chega.
Então, grupo A, Uruguai e Rússia, Arábia Saudita contra Egito. Os jogos começam às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Pelo grupo B, nós temos às 3 da tarde... Eu falei 4, não. É 3 da tarde o horário do jogo. 3 da tarde, horário de Brasília, Espanha contra Marrocos. Marrocos, a seleção está eliminada com duas derrotas. E a Espanha, favorita nesse jogo. Irã e Portugal. Porque esse jogo, Irã e Portugal, as duas seleções estão disputando vaga. Irã, surpreendente, joga contra Portugal de Cristiano Ronaldo. E aí, Gesiel?
Vale a vaga, né? Aquele jogo onde só a vitória interessa. Pro Irã, então, só a vitória interessa. Portugal, até com um empate, já consegue passar. Mas o Irã vai para cima de Portugal com tudo. E pelo que apresentou até agora e pelo que vem apresentando, eu não diria que seria uma grande zebra Irã ganhar de Portugal, não. Até porque Portugal vem ganhando mais com o Cristiano Ronaldo, mas não vem fazendo grandes partidas. A última partida de Portugal,
foi
por exemplo,
dominado.
Foi totalmente dominado pelo Marrocos. Foi uma partida onde o Cristiano Ronaldo jogou exatos 4 minutos até fazer o gol e depois sumiu de campo. Então, eu não me surpreenderia com uma presepada do Irã para cima de Portugal hoje, não.
E você, Pedro?
Eu acho assim, o Portugal tem uma seleção razoável. Não acho também que jogue só para o Cristiano Ronaldo. Acho que tem uma seleção consistente. Assim, não é uma extraordinária, mas uma seleção que tem jogadores importantes que fazem a função legal ali. E se ele continuar nessa toada, ele é sensacional, né? É um cara que resolve. E é um cara que é focado, é, determinado, disciplinado, não gosta de perder. Então, isso é muito forte também, porque assim... Ele conduz aquela seleção de uma maneira excepcional, né?
É inspirador,
você vê que ele fala,
né,
com os jogadores. Ele inspira, ele fala com os jogadores. Você vê que no último jogo, no primeiro jogo da Espanha, quando ele empatou o jogo no finalzinho, 43 minutos, ele foi de jogador em jogador e falou assim, né? Pelo que deu para perceber lá, ele foi em cada jogador do time e falou assim: o jogo só acaba quando termina. Sim. Então ele vai passando essa confiança, e isso é muito importante para o time. Coisa que falta no Brasil.
Isso.
É bom
isso.
Lembrar. Falta alguém que chega e fala: gente, a gente está na Copa do Mundo, entendeu? A gente não quer perder, então vamos jogar até o final. E esse controle, essa coisa de, né, emocional é muito importante. Então o Portugal tem isso.
E você fala numa coisa que me remete a uma ideia que eu tenho a respeito da liderança, que é essa questão do rodízio de braçadeira. Gente, eu nunca concordei com esse negócio de rodízio de braçadeira.
Na seleção brasileira.
Na seleção brasileira. Um jogo é um capitão é um, no outro capitão... liderança é uma coisa que você conquista, e uma vez conquistada, acabou-se.
É verdade.
Agora, esse negócio de... Por que esse rodízio de braçadeira?
Gente. Para quem já teve Dunga como capitão, Carlos Alberto Torres como capitão, Mauro como capitão, Bellini como capitão. Então é...
Precisaria respeitar mais essa braçadeira, né?
É verdade, é difícil
Cafu
aceitar
como
um
capitão. Então a gente tem que inspirar no exemplo do Cristiano Ronaldo em relação também à cabeça. O mental do Cristiano Ronaldo é muito forte. E como ele é craque, junta a capacidade técnica dele com a cabeça, o mental extremamente forte, fica
muito forte, é verdade.
Fica uma arma muito poderosa na mão de uma seleção.
E o que é que diz o CR7 quando faz um gol, dá aquele pulo dele três vezes e cai no chão? Eu estou aqui. E aquilo ali inspira. Chama o
responsabilidade. E aquilo ali, né? Por mais que seja um marketing pessoal, por mais que seja, né, seja até interpretado de uma forma
arrogante,
prepotente, quando você vê o trabalho dele e o jeito como ele se comporta, até fora de campo, com as campanhas que ele faz, com a questão de solidariedade, enfim, com várias outras coisas, você vê que é uma coisa que ele leva a sério.
Faz parte da personalidade dele.
Quando ele é perguntado assim: ah, como é que você fez três gols? Ele falou: eu trabalho para isso. Então, essa é a verdade mesmo.
Tem 33 anos e deu aquele pique da Copa, que até agora é o pique mais veloz da Copa do Mundo, 34 km por hora, não é para qualquer
Mas depois
não.
Que ele começa a correr, para pegar é difícil.
É difícil. Vamos aqui à prorrogação do 11 minutos, porque uma das cenas mais legais da Copa da Rússia é a mistura das torcidas nos estádios. Tirando algumas exceções, como a dos argentinos que agrediram croatas na semana passada, a regra é de torcedores de países diferentes ficarem lado a lado e numa boa.
Isso é muito bom numa Copa do Mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, tem ganhado corpo a tendência de jogos de torcida única por causa da violência nos estádios. Mas a prática não tem aceitação unânime e tem gerado polêmica.
Isso tem acontecido em São Paulo, tem acontecido no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não pegou, em São Paulo pegou. Os jogos são de torcida única. E, Gesiel, recentemente a Comissão Senado do Futuro promoveu exatamente um debate sobre a paz nos estádios.
O presidente da comissão, senador Hélio José do Prós do Distrito Federal, quis ouvir representantes da justiça, de entidades e autoridades sobre o que fazer para garantir segurança para quem vai aos estádios do país.
Segundo noticiou a imprensa em 2017, foram registrados 104 episódios violentos relacionados ao futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. O que mais espanta dos torcedores que tinham como programa de toda a família a frequência aos estádios para torcer para o seu time é exatamente a violência. Os pais não querem mais seus filhos e filhas nos estádios e nas proximidades deles. E nós não podemos admitir isso. Que um dos espetáculos mais bonitos da nossa terra, que é o futebol, seja maculado com esse tipo de situação.
Pedro Henrique, você aqui estava lembrando do exemplo lá que vem do Rio Grande do Sul.
Pois é, a gente está falando de torcida única, e São Paulo já tem uns 2 anos que os clássicos, né, dos 4 grandes times lá não pode ter 2 torcidas, é só quem manda o jogo. É, no Rio não pegou, não deu certo. E no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores rivalidades do país, né, o Grenal, né, Porto Alegre, eles fizeram o contrário, mudaram o paradigma e estão fazendo torcida mista, quer dizer, as pessoas vão ao estádio e assistem ao jogo juntas, as torcidas de Grêmio e Inter, e pelo que se tem visto, tem sido sucesso, assim, à medida, né? Tá dando certo. Então, tem que rever esses padrões aí, né?
Bom, quer minha opinião? Tira a torcida organizada, vai só as famílias, não vai dar briga nunca.
Pois é. Tá aí, portanto, o debate que aconteceu na Comissão Senado do Futuro. Pedrão, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você e... torcedor do Flamengo, que qual é o bordão agora?
Segue o líder.
Tá bom, então. Valeu, Pedro. Muito
um abraço, obrigado.
Até a próxima. Gesiel, amanhã estamos de volta aqui no 11 Minutos.
Estamos de volta, inclusive, para repercutir os jogos de hoje e também de amanhã. Lembrando que quarta-feira tem Brasil.